Economia.
Lúcia Miesel.
A reabertura precoce da economia, antes mesmo de o Brasil atingir o pico de ocorrências de coronavírus, vai resultar no prolongamento da epidemia no país. Por consequência, prorroga também o impacto econômico gerado pela Covid-19. A omissão de dados sobre as mortes acentuam o problema ao abalar a confiança do mercado externo sobre o que acontece no Brasil. Os países que impuseram mais cedo a quarentena ou restrições de movimentação e de atividade comercial e industrial agora já estão em processo acelerado de retorno à normalidade, como os países europeus. Em média, foi preciso esperar 44 dias depois do pico da epidemia para retornar, com segurança sanitária, à atividade econômica. A Nova Zelândia se tornou um caso emblemático. Depois de aplicar a quarentena rígida de 7 semanas, sai agora da epidemia com apenas 22 mortes. Ladislau Dolbar, economista e professor da PUC de São Paulo, resume.
Como é um processo exponencial de contágio, quanto mais rápido você contém, menor o impacto, tanto em termos de saúde como em termos econômicos.
O economista Alfredo Saad Jr., professor de Política Econômica e Desenvolvimento Internacional da King's College de Londres, avalia que, por opção política, o Brasil desperdiçou a chance de se tornar um exemplo entre as economias emergentes.
Países como a Etiópia, muito mais pobres do que o Brasil. Países como o Vietnã, muito mais pobres do que o Brasil. Países como o Senegal, países como o Gana, tiveram maior sucesso, em países que a gente compara com a África do Sul, tiveram maior sucesso do que o Brasil, mas como a Argentina, tiveram muito maior sucesso do que o Brasil.
No ritmo atual, frisa Saad Jr., o país está numa trajetória absolutamente catastrófica em relação ao número de vítimas e à velocidade de contágio, com mais de 37 mil mortos registrados até esta segunda-feira. Terceiro país mais atingido pelo coronavírus no mundo, o Brasil também não vê no horizonte uma perspectiva de saída desse quadro. Pelo contrário, já que estados que vinham controlando a doença, como São Paulo e Rio de Janeiro, agora reabrem a circulação. O pesquisador ressalta que não são as medidas de isolamento que abalam a economia, é a doença.
Um governo que aparentemente acha que, ao liberar a atividade comercial e industrial, o transporte das pessoas, vai se minimizar o dano econômico. Não é verdade. Uma economia não funciona se as pessoas estiverem com receio de apanhar uma doença possivelmente fatal. Não existe contradição entre manter a atividade econômica e garantir a saúde da população. Elas são a mesma coisa, elas têm que caminhar juntas. Isso é o que as experiências de sucesso hoje em dia demonstram. O Brasil está na contramão do mundo.
O professor da PUC de São Paulo avalia que o país poderia ter ido muito além do auxílio emergencial de R$ 600 para os mais impactados pela crise do coronavírus.
O governo decidiu encontrar 1,2 trilhão de reais, dá 16% do PIB, para enfrentar o coronavírus. Ele não passou isso para os municípios, passou uns ridículos 98 bilhões para a população em geral, e a quase totalidade foi para os bancos, que, por sua vez, nós temos vários relatórios a propósito disso, não está repassando nem para as empresas, nem para as famílias. Estão dizendo que é uma situação arriscada, que eles precisam reforçar a sua liquidez.
Neste contexto, a notícia de que o governo federal se aventura a maquiar os dados da pandemia no país não ajuda. Pode resultar em mais desconfiança internacional em relação ao país, no bloqueio das fronteiras para o Brasil por mais tempo e até em embargos sanitários para os produtos brasileiros. O agronegócio, locomotiva das exportações, seria ainda mais impactado, observa Alfredo Saad Jr.
Até o Paraguai trata o Brasil como pária internacional e mantém a fronteira fechada porque a situação no Brasil está fora de controle. E isso é verdade. É muito possível que outros países não se abram para o Brasil. E isso pode trazer problema, inclusive, para o comércio. Se houver especulação de que há possibilidade de que as cargas brasileiras possam estar contaminadas, que os contêineres possam estar contaminados, que as máquinas possam estar contaminadas, então você fecha o país.
Ladislau Dolbar minimiza o impacto da falta de transparência nos dados. Avalia que, de toda forma, todo mundo já sabe que o número de casos é subnotificado no país. Ele ressalta que a crise no Brasil é estrutural e vinha se aprofundando muito antes de a pandemia se iniciar. A queda histórica da taxa de juros, lembra ele, até agora não se traduziu em juros mais baixos para as pequenas e médias empresas.
não é de se pensar nos mesmos termos que, por exemplo, nos termos europeus, que o coronavírus está trancando a economia dessa maneira, ele está deformando a economia. O Brasil não é que ele entra em crise agora, ele entra em crise em 2014. E de lá para cá, a economia está parada. 2014 a 2019, nós temos um decréscimo médio da economia de 0,4%. Então, nós temos o caos ambiental, o caos da desigualdade, o caos financeiro sobre os quais se abate o sistema do coronavírus.